الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا أما بعد ديس إمام شوقان رحمه الله كتاب الخمس depois de terminarmos o capítulo sobre o zaká, Imam Shoukani rahimahullah entra num novo capítulo que é Kitab al-Khumus. E al-Khumus quer dizer um quinto e é uma percentagem que se leva em determinados bens. Como yani, um quinto tem a ver com uma percentagem que se leva em determinados bens, o Imam Shoukani rahimahullah mencionou logo depois do que yani, do Kitab al-Zaká. E essa é uma das formas que alguns sábios fazem. Outros mencionam esse capítulo, yani al-Khumus, mencionam no capítulo que fala sobre yani jihad, no capítulo que se fala sobre al-jihad, pois tem a ver com o jihad. Imam Shoukani rahimahullah disse: "Yajibu fi ma yughnamu fi al-qital." Yani um quinto é uma percentagem que se toma daquilo que foi yani, apoderado pelos muçulmanos depois da batalha. Yani, se os muçulmanos combaterem aos inimigos, o que resta, o que encontram de bens, pertence a eles. E esse dinheiro ou esses bens que os muçulmanos vão encontrar durante yani, a batalha ou depois do fim da batalha, divide-se de uma forma específica. É aí onde entra al-Khumus. Portanto, primeiro sabemos do que al-Khumus é uma percentagem. Onde é que se toma essa percentagem? Toma-se na al-Ghanima, que são os pólios de guerra, aquilo que é encontrado depois da guerra. Portanto, nesses pólios de guerra, tira-se um quinto de acordo com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E divide-se de acordo também com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ. E saibam de que aquilo que yani, vocês adquiriram de espólios de guerra, qualquer coisa que vocês adquiriram de espólios de guerra, então saibam de que existe ou pertence a Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro um quinto disso. Um quinto disso. Walid al-Qurba, bem como aos familiares. Walid al-Qurba também yani, é aqui onde se tira yani, a percentagem para a família do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, a sua família, a gente sabe que não recebe o zakah, mas sim recebe do khumus. Recebe desse khumus que é yani, aquilo que os muçulmanos se apoderam depois da batalha. وَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Portanto, essas são as pessoas que yani, recebem o khumus. Yani, os familiares, como mencionamos, familiares do profeta sallallahu alaihi wasallam, os al-yatama, que são aqueles que perderam os seus pais antes de atingirem a puberdade, yani, os órfãos. O órfão no Islam é aquele que yani, perdeu o seu pai antes de atingir a puberdade. O al-masakin, como a gente mencionou nas aulas passadas, quando se menciona masakin, pode se referir também aos fuqara. Yani, a gente sabe que a pobreza tem dois tipos, yani, aquele que tem pouco e aquele que tem ou aquele que não tem nada, yani, aquele que tem um pouco que não é suficiente e aquele que não tem nada. Portanto, essas são as duas categorias de pobres que recebem tanto dinheiro de zakah, bem como o sadaqatul fitr, bem como também recebem a khumus. O abn al-sabil, a gente mencionou também nas aulas anteriores, de que é a pessoa que yani, perde a sua provisão durante a sua viagem, então dá-se a ele o suficiente para chegar ao seu destino. Portanto, e algo que também tem a ver com a ghanima é que os pólios de guerra é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a essa nação. Yani, os profetas que vieram anteriormente, quando combatiam yani, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e se apoderavam de bens, não estavam permitidos de usufruíram disso. Colocavam tudo junto e descia um fogo do céu e queimava tudo. Tanto esse é um privilégio que somente foi dado a essa nação, a nação muçulmana, de desfrutar daquilo que é apoderado depois das batalhas, das pertences dos inimigos. Tanto isso só foi prescrito ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que é essa nação. Tanto antes não havia essa facilidade. Os crentes que seguiam os profetas anteriores não tinham essa oportunidade ou esse privilégio de desfrutar daquilo que eles se apoderavam depois da batalha. E isso, como dissemos, divide-se em quinto, em vários quintos. Quer dizer que um quinto equivale a 20%. Um quinto equivale a 20%. Portanto, 20% vai para Allah e seu mensageiro. Isso na altura quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava vivo. Mas depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso é algo que os khulafa, ou o governante muçulmano, é que toma e coloca no Bayt al-Mal, que é a instituição responsável pela economia no sistema islâmico. Portanto, um quinto vai para, como dissemos, Allah e seu mensageiro, e para os casos atuais, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, vai para o governante, e restam quatro quintos, que corresponde, cada quinto a gente sabe que corresponde a 20%. Se a gente tirar 20%, que Allah subhanahu wa ta'ala disse, fa'anna lillahi wa rasul, fa'anna lillahi khumsahu wa lil rasul, 20% vai para o Bayt al-Mal, e fica 80%. Se a gente for a ver, o khums divide-se, como dissemos, em 5 quintos. Quer dizer que tudo que é recolhido da ganima se reparte em 5 quintos. Quer dizer, 20%, 20%, 20%, 20%. Temos 5 quintos. 5 quintos equivale a 100%. Um quinto é o que pertence a Allah e o seu mensageiro, e que dissemos que depois pertence ao Bayt al-Mal. E os restantes 4 quintos é distribuído para aqueles que combateram. É distribuído para aqueles que combateram, os combatentes dentre os muçulmanos que combateram nessa batalha, são dados os restantes 4 quintos. Quer dizer, 80% fica para aqueles que combateram. E aqueles que combateram não se dá por igual. Dá-se de acordo com o esforço que ele fez durante a guerra. Portanto, aquele que estava no cavalo, que estava montado, é dado o dobro daquilo que é dado à pessoa que não está, que não estava no camelo. Portanto, aquele que combate com montado, o seu benefício ou o prejuízo que ele vai fazer para o inimigo é maior do que aquele que não está montado, aquele que está a andar com as suas pernas. Portanto, é dessa forma que se dividia o ganima no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que se a pessoa estiver montada em algo, então recebe mais do que aquele que não está montado. Portanto, e é dessa forma que era feita a distribuição da ganima no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como no tempo dos khulafa ar-rashidun e dos os que vieram depois dos khulafa ar-rashidun. Como disse, a família do profeta sallallahu alaihi wasallam é dada desse valor, de khumus, é dada do khumus. E a gente sabe que a família do profeta sallallahu alaihi wasallam estão proibidos de receber o sadaqa. Portanto, a fonte de ajuda para eles é a partir do khumus. E convém ao governante muçulmano prestar atenção a isso, a ver yani, os familiares do profeta sallallahu alaihi wasallam que necessitam e dar a eles o seu devido apoio. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dava à sua família a partir desse khums, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que os muçulmanos, por exemplo, se apoderavam diante dos inimigos, dentro dos bens que os inimigos deixaram, aquilo que pode ser repartido, a gente sabe, dividido em 5 quintos. O quinto do profeta sallallahu alaihi wasallam é o quinto que o profeta sallallahu alaihi wasallam dava à sua família, é o quinto que ele dava à sua família. Também dentre os bens que se tira essa percentagem, que é um quinto, é o que Imam Shaukani rahimahullah disse: wa fir riqazi al-khums. Yani, existem dois tipos de bens que se tira essa percentagem de khums. O zakat, a gente sabe as suas percentagens de acordo com o tipo de bem, seja nos animais, seja nos minerais, como é o caso do ouro e a prata, bem como nas plantações. A gente viu quanto é que se tira desses bens. E al-ghanima, a gente viu que tira-se também o khums. E existe um outro bem que tira-se o khums, que é o que Imam Shaukani rahimahullah disse: wa fir riqaz al-khums. E al-riqaz são os tesouros que, ou yani, os bens que eram enterrados, que pertencem ao tempo de Jahiliyyah, yani antes do Islam. Yani, se por exemplo for encontrado no fundo da terra, se for cavada a terra e for encontrado yani, um tesouro, e existem indicações de que esse tesouro é do tempo de Jahiliyyah, yani antes do Islam. Yani, e ninguém, não pertence a ninguém esse tesouro. Yani, foi encontrado um tesouro yani, abandonado yani, no fundo da terra ou no fundo do mar. E o tempo yani, quando é investigado yani, esse tesouro, indica que existiu desde o tempo de Jahiliyyah. Então, também tira-se o khums. Divide-se também da forma como a gente viu anteriormente no ghanima. Faz-se yani, tira-se um quinto e vai para yani, o Bayt al-Mal. Seja isso muito ou pouco. Seja isso muito ou pouco. Quer dizer que isso volta para o Bayt al-Mal. Volta para o Bayt al-Mal. E a gente sabe que se for encontrado no Islam, não tem esse ahkam. Se o tesouro, por exemplo, for encontrado, indica que existiu depois da chegada do Islam. Então, as regras não se aplicam como é o caso de tesouro encontrado, que volta para o tempo de Jahiliyyah. Jahiliyyah é o tempo antes do Islam. Portanto, se for encontrado um tesouro, o governante tira o seu khums e coloca o restante tesouro no Bayt al-Mal e vai distribuir aos pobres ou para o benefício dos muçulmanos. Mais à frente, Imam Shaukani rahimahullah disse: "Wala yajibu fima ada dhalik." Quer dizer que não é obrigatório tirar o khums para outras coisas além do que a gente mencionou, yani al-ghanima e os riqaz, que são os tesouros. Portanto, o governante muçulmano tem direito de tem o direito de um quinto daquilo que é encontrado dos espólios de guerra, bem como daquilo que é encontrado de tesouros. Isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. E não é obrigatório o khums para outros bens além disso que foi mencionado, ao contrário do que fazem os rawafid, que tomam das pessoas um quinto. Yani, a gente sabe que tira-se zakat, mas os rafida, que são os opressores, principalmente os que têm um estatuto elevado sobre eles, passam nas casas das pessoas e tiram um quinto da riqueza das pessoas. É de 20%. O que não é zaká. Essa é uma das coisas que tem o Rawafil. Você vai encontrar os comerciantes tiram 20% da sua riqueza para dar aos seus sábios, os Rafida. E isso é algo que não está de acordo com a legislação islâmica. Disse Rahimahullah, Imam Shawqani, ومصرفه من في قوله تعالى واعلموا انما غنمت من شيء الى اخره. يعني um quinto que se encontra, que a gente viu anteriormente, de ganima ou de tesouro que é encontrado, que volta para o tempo de jahiliya, esse um quinto deve ser distribuído, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Surat Al-Anfal: واعلموا انما غنمت من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Portanto, esses são os que recebem o khumus de acordo com a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquele que não faz parte do khumus, que não foi mencionado neste versículo, não recebe o dinheiro ou o bem que é adquirido, ou os muçulmanos se apoderam. Quer dizer que eles não fazem parte do khumus. Se a gente olhar nesse versículo e olhar no versículo de Surat al-Tawbah, onde fala sobre Zakah, iremos encontrar que existem alguns diferentes. Existem pessoas ou grupo de pessoas que não foram mencionados no khumus, como foram mencionados no Zakah. Zakah mencionou, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou 8 tipos de pessoas que recebem o Zakah. Enquanto aqui, se a gente for ver, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سيش الله سبحانه وتعالى mencionou seis grupos de pessoas que recebem o khumus. Então, essas são algumas regras que têm a ver com o khumus. Como disse, o khumus é algo que normalmente os sábios mencionam no Kitab al-Jihad, falam isso no livro que fala sobre o Jihad. Imam Shawqani rahimahullah mencionou aqui, partindo do princípio de que é semelhante ao zakat. E alguns sábios colocam dessa forma, colocam o Kitab al-Khumus depois do Kitab al-Zakat. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.